Aleluia.
Então vamos fazer a nossa confissão. Põe mais um instante a sua atenção nele. Vamos confessar juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Glória a Deus, digamos. Aleluia. Então, nós somos vitoriosos, porque o maior está em nós, hein? Então, o diabo não vai vencer. Mas atenção, nós temos que andar no espírito e não na carne. Tá? Porque a carne, gente, são as emoções, o intelecto, né? O raciocínio próprio. Então, pensamentos próprios, naturais. Então, isso é carne. Deus chama isso de carne. Então, Deus não está ali. Então, tem muito engano, né? Entre os cristãos com relação à alma, né? Achando que está andando com Deus e não está. Porque Deus não responde oração de alma, ele só responde do Espírito. Então, a grande maioria dos cristãos estão andando na alma e não no Espírito. E atenção, gente, porque o batismo com o Espírito Santo não é nada emocional e o povo está confundindo, achando que é, porque tem muitas doutrinas por aí que dizem que só vão orar em línguas quando o Espírito Santo, então, sabe se mover. Então, fica aquela gritaria, às vezes, lá na igreja, e, sabe, de repente o outro não faz nada, porque o Espírito Santo não está lá. E, então, é um mover emocional. Então, o Espírito Santo não é um mover emocional. Ele não age nas emoções, o Espírito Santo. Você não tem nada a ver com a emoção. Ele é poder. Tá? Então, se nós formos batizados com o Espírito Santo, ele habita no nosso coração, nós temos que fazer o que é necessário, que a Bíblia ensina e que ele próprio ensina, o Espírito Santo, a nos entregarmos de verdade. Por quê? Quando você não está nem aí, que você está orando aí de qualquer jeito, você não está nem aí, você está na alma. Ou então, se você está usando as suas emoções, você está na alma também. Você tem que entender que você tem que usar o seu Espírito. É o seu Espírito, ele é vivo, nascido de novo, com a natureza de Deus. Ele se relaciona com Deus do jeito de Deus. Então, você tem condição de fazer isso, porque você aceitou Jesus. A menos que tenha sido mentira nessa aceitação. Mas se é verdade, você nasceu de novo. Se você foi batizado com o Espírito Santo, ele está aí. Então, não é para você ficar inerte, morrendo, porque isso é a tua alma que está morrendo. Se o seu espírito não estiver forte em Deus, a sua alma te mata. Acaba com você. Vocês sabem o que é depressão, angústia, desânimo. A pessoa não levanta, não quer saber. Tá? Então, muitas vezes esses problemas são ocasionados por feridas na alma. Tipo, mágoa. Falta de perdão, ofensas. A pessoa foi muito ofendida. Muito magoada, muito decepcionada. Coisas difíceis aconteceram que abalaram os sentimentos e as emoções. O que que acontece? A pessoa, ela fica presa nessas condições que o diabo que vai colocando ali, aproveitando, e a pessoa não consegue sair daquilo. Aquilo vai diminuindo a força dela, tirando a força dela. Como que ela vai sair dessa? Gente, psiquiatra, ele dá uma ajuda para quem não tem Deus, né? Vai lá, terapia, não sei o quê, você fica falando, ah, tá bom, descobriu o seu problema, ah, você passou por um problema muito sério. Tá, né, porque você vai falando, puxou, então o seu problema é esse, você passou por isso. Tá, mas e aí, como é que ele vai resolver isso? Ele vai dar ou um calmante ou, sei lá, um remédio para estimular, para a pessoa sair daquela inércia, ou vai dar um para acalmar. Porque as emoções, ela age de duas maneiras, né? Ou ela põe o cara lá, louco, desequilibrado, ou então põe para baixo, no quarto escuro, né? Não toma mais banho, não faz mais nada, não faz nenhuma higiene, não faz mais nada, não quer comer, não quer ver ninguém. Fica aquele trapo velho lá. Isso é diabo, né, gente? Pelo amor de Deus, mas ele faz isso com a gente. Ele faz, porque ele age na alma. E a gente tem sofrimento, passamos por situações difíceis. Ele tenta, de um jeito ou de outro, ele quer pegar. Agora, como que a sua alma vai ficar forte e livre dessa? Você nasceu de novo, aceitou Jesus, o Espírito Santo está aí dentro? Você tem que usar o teu espírito, não a tua alma, que sempre deu ordens para a sua vida. Foi ela que dominou você a vida inteira. Toda a sua vida foi a alma que decidiu coisas para você. E agora ela quer mesmo te matar, te deixar doente, te deixar para baixo, sem condição de viver. Olha que coisa horrível, gente. Porque se somos nós, é uma parte nossa. E faz isso conosco. Então nós precisamos muito de Jesus. Só Jesus liberta. Só Jesus pode mudar essa situação e ele muda. Ele pode e ele muda. Então, depende de cada um querer se entregar. Por isso que quando você vai orar, você tem que se entregar. Você sabe quando você é falso? Ah, vem cá, vai. Você sabe muito bem. Oi, querido. É tudo mentira, né? Passa lá em casa. Mentira, não me apareça, hein? Nem me vem. Pode contar comigo, quer dizer. Eu que não vou fazer nada. Você sabe quando você é falso, vai. Porque você está acostumado a andar na alma. A alma é falsa, mentirosa, sacana. Ela só quer troco. Eu faço isso para ver se você me dá alguma coisa. Mas não é assim que anda com Deus. Não é assim que recebe coisa de Deus. Então nós somos guiados por esta parte nossa carnal a vida inteira. Agora isso tem que ser eliminado 100%. Porque Deus não age na alma. Deus age no espírito. Então eu tenho que ler Bíblia. Mas nós já temos falado sobre isso. Põe um louvor desse e começa a entrar nesta atmosfera. Porque a música, vocês sabem, gente, é Deus que criou a música, não foi o diabo com essas coisas loucas que estão por aí. Não foi o diabo. Ele usa porque ele sabe que tem algum poder na música, né? Então, se você coloca essa unção aqui, gente, porque quem está tocando isso é um cara ungido. Você sente isso. Isso aí me arrepia, me dá um negócio assim que eu já entro na presença de Deus na hora. Eu já amo esses deuses assim, loucamente. Eu me jogo para ele. Mas isso é treino, né, queridos? De tanto você ir fazendo. De tanto você ir fazendo todos os dias. Então, você sabe quando você está entregando o seu espírito, você começa a sentir bem gostoso. Então, você precisa fortalecer o seu espírito. Pois que você faz isso, vai ler Bíblia. Você tem que se alimentar, querido, ou não? Porque se você não se alimentar no natural, você vai para o hospital doente, né? Mas, se você não alimentar o seu espírito, você também vai ficar doente porque a sua alma é doente. Pronto. Você precisa saber que existe essa área aí dentro de você. A Bíblia já diz que nós somos espírito, alma e corpo. São três coisas num, mas o que tem que dominar agora é o espírito. Porque você nasceu de novo. A liderança cristã está andando na alma e não ensina nada disso para os outros. Terrível. Então o Espírito Santo nunca vai agir numa condição emocional. Pode haver o mover do Espírito, mas aquele auezão todo, não é do Espírito Santo. Não é. É emoção. Então você pode saber quando é emoção na sua vida. Quando você está muito para cima. Porque aconteceu um negócio. Mas é para você ter esta condição quando não aconteceu nada. Então, essa é uma condição espiritual. Não está acontecendo nada e nem vai acontecer nada. Mas você se sente como quando algo acontece que você fica numa euforia. Então, isso quando não está acontecendo nada. Isso brota de dentro de você, não é euforia, é o poder de Deus, é uma unção. Isso vem da sua comunhão com Deus. Você tem que praticar. Porque Jesus falou, se você me chama Senhor, Senhor, e não pratica, eu não sou o seu Senhor. É sério ou não? Então, naquele dia eu vou falar para você, você praticou iniquidade, eu não conheço. Mas, Senhor, eu expulsei demônios, eu tinha igrejas, eu fiz tudo, eu trabalhei, eu vai, Jesus, eu falei, não te conheço, nunca mandei você fazer isso. Nós vamos passar diante de Jesus. Uma coisa que a nossa alma não permite é que a gente sequer pense que nós vamos estar um dia no julgamento. E nós temos responsabilidades para este julgamento. Tá certo? Então, o Espírito Santo veio para nos ajudar, mas ele vai ajudar no nosso espírito, para o espírito comandar a alma, para você não tomar mais decisão na sua vida com a tua cabeça. Todo mundo sabe que você é capaz. Você sempre fez isso. Mas não é mais. Porque Deus vai dar orientação para você. Do que é para você fazer? Para você ser bem-sucedido e abençoado. Ah, mas é óbvio que perseguição vem, né, gente? Claro. Porque está andando com Jesus. Não tem importância, porque perseguição vai vir. A gente viu como que Jesus foi perseguido. Mas a gente viu também como que o poder do Espírito Santo age na perseguição. Não é mesmo? Porque Pedro, no dia de Pentecostes, e todos os 120 que estavam lá no cenáculo, quando ficaram cheios com o Espírito Santo, o que foi que aconteceu? Pedro saiu de lá e foi pregar exatamente para quem? Para o sumo sacerdote que condenou Jesus para a cruz. Que poder é esse? Do Espírito Santo. Entende isso? Veio perseguição? Veio, mas Deus mandou os anjos que libertaram os apóstolos da cadeia da prisão, não foi? Deus, quando você está andando na vontade de Deus, a perseguição vem, mas você tem a força de Deus e a condição dele para você superar e sair. É diferente de quando você está num problema porque você está guiando a sua vida. A sua alma está abatida, você não sabe sair dessa enroscada que você mesmo que criou para a sua vida. Vocês estão acompanhando? Fica lá orando só com a alma. Você tem que entender uma coisa. Não fica orando com a sua alma que você está perdendo seu tempo. O tempo está urgindo. E Deus falou, cuidado, você tem que remir este tempo. Rápido, está muito rápido. Não é para você perder mais tempo de ficar sendo enganado pela sua alma e fazendo oraçãozinha que não mudam a sua vida. Você não acha isso interessante? Você ouvir isso? Quando você for orar, entrega o seu coração para Jesus. Porque o que a alma sabe fazer é religião. Ela é mestre na religião. Ela inventa. Você mesma é capaz de inventar uma sub-religião para você. Você. E você está crente que você está lá abafando com Deus e Deus não está nunca presente. Porque as emoções enganam. Tá certo? Então, quando a gente... Ah, tem gente que vem atrás de mim perguntar, se aconselhar, olha, ora em línguas, aí monta, põe lá um monte de horas, jejum, leio Bíblia, confesso palavras. Olha, já faz um ano, dois anos, mas não acontece nada. Então, Deus é mentiroso, né, amigo? Não, a Bíblia diz que Deus não mente, é incapaz. Então, o que está acontecendo com essa pessoa? Me fala, gente. Diz que lê Bíblia, confessa a palavra, está jejuando, orando em línguas, adorando a Deus. 2 anos não acontece nada. Quem vai me explicar o que é isso? É alma, oração da alma. Então você sintoniza isso na tua vida. Nada está mudando, você não se entregou para Jesus, não adianta. Não adianta, não se entregou, porque quando você se entrega, existe mudança. Quando você entra na presença dele, ele responde a oração. Não é bom você saber disso? Espera aí, eu estava me enganando, eu não estou com nada nessa oração aqui. Mesmo porque eu já quero acabar logo e sair correndo aqui. Então, você não está na presença dele. Porque quando a gente entra na presença dele, a gente não quer sair de lá. Então, é isso que você tem que conquistar na sua vida. Ou então você é um baita religioso. Com estrelas ainda, tá? Você anda na alma, você vai passar os dias da sua vida nesta mesma pista. Você não vai ver nada acontecer na sua vida, sabe por quê? Porque você tem que entregar a sua vida a Jesus, que você não entregou ainda. Nossa, ai que susto. Nossa, você é rude. Não, a Bíblia fala isso. A gente vai continuar estudando isso na Bíblia. Não, você não entregou a sua vida a Jesus. De jeito nenhum. Ele não é o seu Senhor. Porque se ele é o seu Senhor, você pratica o que ele fala. E você anda com ele, você entra na presença dele. Não é bom você saber disso? Por que está acontecendo essas coisas? Eu não sei como que vai. Está acontecendo, tá, que o diabo ataca, mas não é para ficar eternamente com aquele ataque. É para sair daquele, ele vem para outro, para outro, para outro, para outro. Mas eu tenho que saber o que, que está acontecendo, porque quando eu estou num relacionamento perfeito com Deus, Ele fala comigo. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Se é um ataque porque eu estou avançando espiritualmente, ou se eu que estou dando uma brecha, Ele vai falar. Mas você precisa saber que você vai ter que mudar. Não adianta, você vai ter que mudar. Você vai ter que examinar o seu coração diante de Deus, porque Ele quer que você mude em muitas situações e áreas da sua vida. E você está resistente. É óbvio que Deus sempre estende a mão, mas se você teimar muito, você não vai ver a mão dele estendida na hora que você precisar. Porque o diabo sabe dar um nó. Entende isso? É perigoso. Então, se o maior está dentro de nós, nós somos vencedores. E por que é que não somos? Porque está andando na alma. Não tem nada de Deus. Nada. Religioso. Puxa vida. O religioso, gente, olha, é de geração em geração, naquela entoada e não acontece nada. Deus tem um plano para a sua vida, existe um chamado de Deus para a sua vida, para você fazer alguma coisa, é para você fazer. Você não faz porque você não sabe, nunca ouviu e nem quer saber, porque para você fazer, você tem que mudar de vida. Você vai ter que largar o seu barco lá na praia, lembra dessa? Sabia? Ou quais são os barcos que você tem de estimação? Quais são que você adora mais do que Jesus? Ai, não, nem me fale isso, por favor. Pois é, Jesus vai ter que lidar com isso na sua vida. Só que Ele é maior do que todos esses caprichos que nós temos e amores. Ele supre tudo. Se você souber entregar a sua vida a Ele, você vai estar sempre bem dentro de você. Porque Ele nunca vai matar você. Agora, o que vai ter que morrer é a sua carne, sua alma. Carne, gente, morte. Entendeu? Quero dizer, fala-se morte, mas a nossa carne, ela não está morta ainda. Ela está crucificada. Lembra que está escrito isso lá, em Romanos. A nossa carne está crucificada, não morta. Senão, nunca mais ela ia nos incomodar. Ia ser maravilhoso. Porque ela já... quietinha, a gente ia ficar reinando no espírito e não ia ter mais os apetites da carne. Mas ela só está crucificada, ela não está morta. Então, por isso que eu tenho que orar para mortificar estes desejos. Tá valendo? Então, não é bom você saber que você tem uma alma aí e um espírito, que você anda na alma em vez de andar no espírito? Porque o dia que você andar no espírito, Deus está agindo na sua vida. E você está servindo a Deus. Por que é que não aparecem pessoas para servirem a Deus? Pode ser o que for, que Deus queira que faça. Porque estão andando na alma e não no espírito. Bom, chega, não vou falar mais disso. Agora vocês vão lá nessa semana, agora, até a semana que vem. Se você não fugir da igreja, né? Porque se você aguentar essa conversa. Senão, você mesma, não é o diabo que tira as pessoas da igreja, é elas mesmas que saem, porque elas não querem mudar. Lógico. Então elas vão embora. Então você, essa semana, você vai pensar isso. O quanto carnal você é. Que horas que você teve comunhão com Deus? Você não pode parar de ter comunhão com Deus nem um dia. Comunhão com Deus não é vir aqui na igreja. Ah, eu vou lá, lógico, Deus está aqui, você se sente bem. Mas isso não é. A comunhão que sustenta a sua vida, que fortalece você, que põe você nos prumos de Deus, né? Tá certo? Então, durante essa semana, pensa nisso. Porque Jesus falou, olha, se você não me amar mais do que tudo, você sabe o que é tudo? Põe você no, na sua vida aí. Se você não me amar mais do que tudo, você não é meu discípulo. Isso para a alma é absurdo, mas para o Espírito é perfeito. Por isso que você vai ter que mortificar os desejos da sua carne. Então, durante essa semana, procure observar você mesmo, se você tiver condição. Bom, não consegui orar nem um segundo, nem lembrei que Jesus existe. Poxa, hoje que eu tô lembrando que é quinta. E aí vai. Entende? Então, tá fora. Isso é carne. Depois fala que é crente, né? Dando péssimos exemplos pros ímpios. Amém, queridos? É para nós sermos a luz de Jesus para as pessoas com a nossa conduta e a nossa vida. Se você tem amigos ímpios, você tem que levá-los para Jesus. E se você fizer isso, eles vão embora amanhã. Até logo. Foi ótimo. Se mandaram, porque não querem. Vocês estão acompanhando? Agora, para ir junto nas rodas deles, eles vão te aceitar, porque é lá que é o inferno. Então não me diga que você é de Jesus, você está lá no inferno. Estão me acompanhando? Isso é alma. Isso é carne. Ah, mas então como que você vai falar de Jesus para eles? Acho que vou fazer um lanche em casa. É capaz de você comer todo o lanche sozinho porque eles vão embora. Vocês estão acompanhando? Pode ser que nenhum queira Jesus. Então, se nenhum quer Jesus, você não pode mais andar com eles. Essa é uma das primeiras mudanças. Para mostrar para você que você é 100% carnal. Se você ainda leva esse tipo de vida. É sério ou não? Gente, trabalhar é outra coisa, né? Porque você não vai fazer um trabalho só com gente que está andando no espírito. Não existe. Tá? Porque ainda não está a hora da separação. Jesus disse que não, nós estamos tudo junto. Ainda não é separação. Mas aonde eu ando, eu tenho que ser luz. Não foi isso que Jesus falou? Luz do mundo, sol da terra. A gente não está vendo isso. O crente vai lá no meio das pessoas que não são salvas e age como se não fosse salvo, para que ninguém perceba. Está preto, não tem luz nenhuma, está trevas. Tem que começar com você a luz. E se você tem comunhão com Deus, você mesmo se enoja daquilo. Aquelas pessoas não se encaixam com você. Se você tem relacionamento com Jesus, essas pessoas não se encaixam com você mais. Porque são trevas. Nem precisa elas rejeitarem você. Você mesmo não as quer. Agora, se você está gostando muito delas, você é carne, alma. Você não tem nada de Deus aí. De Jesus. Não é bom saber isso? Então é por aí. Bom, então, essa carta desse mês que eu escrevi aqui, eu estou falando, assim, sobre uma voz de autoridade que existe. Então, a primeira voz de autoridade que existe é de Deus, através da palavra. Vou citar vários versículos mostrando como que Deus exerce essa autoridade na palavra quando ele diz, faça. Então, depois você lê para você entender isso. Mas, existe também uma voz de autoridade quando Deus usa uma pessoa, quando a gente nasce de novo, sempre vai ter uma pessoa que Deus vai usar para nos ensinar. Então, essa é a voz de autoridade de Deus. Exercendo através de uma pessoa. Só que é muito difícil para nós aceitarmos pessoas falando coisas para que nós façamos. Não é difícil de aceitar? Porque a alma não aceita. Então, isso é para observar de que sempre haverá uma voz de autoridade entre nós que Deus vai usar. Pode ser uma ou mais pessoas que Deus vai usar para nos orientar e ensinar. Então, se nós ainda estamos neste nível de que não aceitamos essa voz, aí que é mais carnal ainda. Então, a cartinha já está, tem lá na livraria, vocês podem pegar, e também o e-mail já deve estar chegando lá na sua caixa agora, esse, mais ou menos, ok? Então, esse livro aqui, ó, Como Meditar, da Marilyn Hick, Como Meditar na Palavra de Deus, é muito importante, porque quem medita na palavra de Deus muda de vida. Meditação não é uma coisa mental que eu vou ficar pensando, mas é um envolvimento do Espírito Santo com o meu espírito. Por isso que eu tenho que entrar na palavra espiritualmente, lendo aquilo, assim, com gosto, com sabor, com calma, para aquilo ir entrando dentro de mim, o Espírito Santo ir me revelando. Então, ela está ensinando mais ou menos sobre isso. E esse aqui do Kenneth é o plano divino para a vitória. Então, quando nós estamos obedecendo Deus naquilo que Deus quer que a gente faça, a gente é abençoado. Não resta dúvida. O diabo pode vir atacar, mas Deus está abençoando o que é a obra dele. Então, todo mundo tem diante de Deus algo para se fazer. Existe. Então, quando você souber e você fizer, Deus vai te abençoar. É por aí, né? Mas vamos falando mais nisso, porque Deus está me pondo muito para eu falar sobre isso. Porque eu não posso deixar vocês. E eu agradeço a Deus pela unção desses ensinos que Ele está liberando, porque é para que ninguém fique enganado. Porque isso desperta em você, sabe, um desejo de se aproximar mais de Deus. Porque você veja que a religião é tão forte, que às vezes você nem percebe que você está já sentadinho numa religião. Porque vai ficando uma coisa batidinha, assim, monótona, esquisitinha. Aquilo é alma. Nós não podemos orar na alma, tem que ser no espírito. Encaixou isso? Você tem que se envolver com Jesus. De verdade. Eu me envolvo com você através da alma, mas eu me envolvo com Jesus através do meu espírito. É diferente, ok? Então, quer ver? Olha, abre aqui, eu vou ser bem breve aqui, só para você ver que nós dependemos dele. João, abre aí no Evangelho. Por favor, 15, eu vou ser bem breve, né, gente? Eu sei, quinta-feira, à noite, a gente já está cansado. Mas vamos só ver essa parte aqui. E essa nossa introdução já valeu como uma pregação para hoje. Para você se despertar, buscar Deus, a sua vida vai mudar. Amém? Então, veja, capítulo 15 de João, versículo 1. Jesus está dizendo, vamos prestar atenção aqui. Jesus diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, Jesus está falando, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar fruto, lógico, se não permanecerdes em mim. Certo? O que Jesus está dizendo aqui? Que nós, como cristãos, somos dependentes dele. Você aceitou Jesus, você tem que ser dependente dele. Não é só para você exercer uma vida ministerial, mas em todas as áreas. Jesus é o seu Senhor. Não pode separar Jesus de seu Senhor, da sua intimidade, da sua vida privada, particular e da vida ministerial. Não existe separação. Ele é o Senhor em tudo. No que você pensa, no que você sente, no que você vive, aonde você anda, o que você faz, o que você tem. Estão me acompanhando? Isso é andar com Jesus. Por isso que é seletivo. Está um monte de gente que aceitou Jesus, mas ninguém quer andar com ele. Então é alma. Não é perigoso? Pode estar até enganado que está salvo e não está. Então cuidado, tá? Então Jesus está falando que nós somos, temos que ser dependentes dele como cristãos. Tá, ok? Eu sou a videira, Jesus diz, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim não podeis fazer nada. Jesus está dizendo que sem ele não dá para fazer nada. Tudo que se faz sem Jesus é da alma. Você levantou hoje todas as decisões que você tomou, tudo que você fez, que não foi de Jesus, é da sua alma. Então, o ramo por si só, pensa numa videira, gente. O ramo sozinho, o que, que ele é? Ele seca já, não é não? Ele dá alguma coisa? Ele não dá nada, gente. Nem folha, ele não vai dar nada. Porque o ramo, ele, veja como Jesus fez uma comparação maravilhosa para a gente entender. Porque o ramo, ele é ligado à videira. Quase que a gente não percebe essa ligação, mas existe. Porque aquilo vai se enrolando, todos aqueles ramos, dá a impressão que eles têm uma potência toda. Não tem. Ele recebe todo o alimento da videira. E não é ele que dá o fruto, é a videira que dá o fruto nele, no ramo. Então é o poder de Deus agindo em nós para que as coisas aconteçam. Por isso que a obra, quem faz é Deus, não somos nós. Nós somos só o canal. Estão me acompanhando? Então aí está a nossa dependência. E uma coisa que Jesus pede para nós sermos, que é muito simples, e eu diria até que fácil, que é ser ramo. O ramo não faz nada, gente. O ramo só depende. Valeu? É isso que é ser cristão. É depender de Jesus. Nós sempre fomos autossuficientes com a nossa alma. Sabemos tudo. Temos que ir para a luta. Temos que ter garra. Temos que fazer e dar ideia e vai. E blá, 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 blá. Não é assim a vida inteira? Agora, Deus manda ficar quieto, gente. Nele. Ele manda perseverança numa espera. Pera aí, ó, aqui, ó. Tô aqui, orando. Mas eu não aguento mais ficar aqui. Cadê esse Jesus que disse que ele vai vir me atender? Esperei confiadamente no Senhor e ele me atendeu. Ele disse, eu vou te atender. Você vai num lugar, você vai ser atendido. Você está lá sentado, está mofando já. Passou uma hora, 5, 10, 20. Mas você disse que vai ser atendido. Ô, por favor, né, eu estou aqui. A gente até já marcou. Será que ele não dá para... Não, calminha. Você vai ser atendido, ele vai te atender. Não é assim? Não, mas olha, eu estou aqui desde de manhã, são 6 da tarde. Oh, não, mas calma, você vai, ele vai te atender, ele vai. Aí você espera, porque você sabe que quem está lá dentro vai te atender. Você não sabe? Só uma coisa que você não sabe é que Jesus vai te atender. Você não acha bom você sintonizar isso dentro da tua cabeça? Que você tem que ficar lá sentado, orando, esperando que Jesus vai te atender? Você está entendendo que você está se envolvendo espiritualmente com ele e que religião não sabe disso? Religião não sabe disso, que ele vai te atender, nunca vai mesmo. Porque é tudo aparência, não tem nada de relacionamento pessoal com Deus. Deus é uma pessoa, gente, só que é espírito. Mas ele vai vir te atender. Vai ser bárbaro o dia que ele vier te atender? Mas espera aí, você esperou? Você esperou? Você tem que entender isso. Quem mandou você sair de lá? Quem mandou você sair de lá? Não é? Lembra quando Deus falou para Elias, fica lá, vai lá embaixo agora, lá, não fica parado lá, não vai fazer nada, porque ele estava fugindo, né? Ele estava fugindo de Acabe, porque ele ia ser morto. Ele achou que ele ia ser morto. Se Deus deu para ele o poder de orar e não chover 3 anos, e deu para ele o poder de orar e chover, e deu o poder para ele de fazer uma oração e cair fogo do céu e lamber a água, porque fogo não lambe água, mas o fogo era de Deus, lambeu a água do altar, de Baal. Como que ele estava com medo? Deus falou, agora você vai lá. Ele esqueceu o que Deus fazia. Já queria fazer o quê? Sair fugindo. Deus falou, fica lá, não faz nada, fica sentado lá. Não faça nada, mas espere em mim. Você não está tendo essa visão, mas Deus está trazendo para você hoje essa visão. Que você tem que sentar e esperar. E vai falando para você mesmo, esperei confiadamente no Senhor e Ele me atendeu. Jesus, eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Mas isso é comunhão diária com Deus. Ele vai mudar a tua vida. Você não está esperando, você sai correndo de lá, faz bim, bim, bim. Mexe aí na Bíblia, blá, 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 e sai. E arabacaxê, abacaxê, nem tá orando, nem sei se essa oração é bem do Espírito mesmo. Estão acompanhando? Você tem que se envolver com Deus, com o seu Espírito. Igual quando você, do seu coração, se envolve com o seu amado, com a sua amada. Com alguém que você realmente ama. É assim que se envolve com Deus. Você tem que ter interesse nele, você tem que ser loucamente apaixonado por Jesus, por seu Deus. Senão você não está no Espírito, você está na alma. Por isso que a adoração nos ajuda a isso, a andarmos com eles. Só os loucos deste mundo, para este mundo, é que andam com Jesus. Vocês estão acompanhando? Porque não estão usando o raciocínio, estão usando o Espírito. Então Deus está convidando você aqui. Hoje, para você ser um desses, para não ter a sabedoria do mundo, mas ter a sabedoria de Deus. Tá? Então, veja no versículo 6, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Tira o ramo da videira para você ver o que vai acontecer. Sai de Jesus para você ver. Gente, é bombardeio sem chance de vida. Não fica mais inerte na presença de Deus. Se incline para Ele. Se humilha diante dEle. Comece nas suas orações pedir para Ele, Senhor, o que, que você quer que eu mude? O que é que está ocupando o seu lugar na minha vida? Você vai ter coragem? Ele vai falar. Ele vai falar. Porque eu quero servir. Senhor, põe em mim o seu querer. Eu já dei mil exemplos, hoje eu não vou entrar nesse, da minha vida, do tanto que eu quis o que Deus quis. Por isso que eu trouxe o pastor David aqui. Eu não escutei papo de ninguém, de conversa, orientação, de ninguém. Eu segui exatamente o que Deus mandou eu fazer. E valeu muito a pena os 10 anos que ele veio aqui, valeu mais do que os 20 que ele veio em outros lugares. Ficou um legado destes 10 anos em Alphaville, o livro traduzido e as pregações, os ensinos no YouTube. E temos para o rádio, tá guardadinho. Estão acompanhando? Então, se você ouvir Deus, você vai ter o desejo dele, porque esse é o próximo passo, é você ter o desejo, a vontade de Deus, não a vontade da tua alma. Porque a vontade da tua alma, ela oscila, gente. Uma hora é bom porque é conveniente. Quando não é, tchau. Mas você vai ter nessa comunhão com Deus, ele vai colocando no seu coração a vontade dele até que seja a sua vontade. É bárbaro isso. E você faz com amor, porque é o que você quer fazer na sua vida, é servir ao seu Senhor. Não é peso. Então, no 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí olha aí, tudo que eu disse a semana passada, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que tal esses ensinos agora, hein? Toda glória a Jesus. É para você crescer espiritualmente. Você já tem uma super bagagem, mas agora você está entendendo que se você não decidir, você vai ficar para trás. Você está na alma, Deus não pode fazer nada. E o diabo vai sempre atacar. Agora, sem Deus, não dá, né? E no 8, nisto é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, o discípulo também dá fruto. Se você não dá fruto, você anda na alma, você é discípulo de Jesus? Nunca foi. Nem está sendo. É sério? Opa, então, precisa ler Bíblia. Amém, queridos? Eu nem vou continuar mais. Porque essa dose está boa para você passar a semana. Agora, se você vier mais dois cultos, vai ter mais duas doses mais forte que essa. Para te alimentar mais. Tá valendo, queridos? É isso aí, porque quanto mais você ouve a verdade, mais chance você tem de andar nela. Tá certo? Então, pratique a oração. Quando você for orar, tenha um encontro de amor com Jesus. E ele vai falar no seu coração, ele vai mudar a sua vida. Por isso que a igreja está cheia de gente que ora, que faz, que diz que ora, né? Ora e está sempre no mesmo, na carne. Porque não tem relacionamento espiritual com Deus. É tudo na alma. É só da cabeça. Não é do espírito. Valeu, queridos? Então, faça isso nos seus treinos em casa e você vai ver que vai pegar fogo do Espírito, amém?